Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia, Mariano, ouvintes, Brito, todo mundo.
Bom dia, doutor Ricardo.
Vamos lá, doutor Ricardo, falar hoje aqui sobre saúde, mas com um olhar também para a religiosidade. De que forma essas duas questões podem ser abordadas pelo médico?
É um tema que poucos médicos chegam a abordar essas questões, mesmo em situações graves. Geralmente, em situações mais graves, acho que você deve lembrar de alguns hospitais que tem uma capela, que tem um padre dentro do hospital para fazer visita aos pacientes em situações mais graves. Então, você vê, as maternidades eram casas religiosas antes de se tornarem hospitais, né? Assim, então é um processo que não só nas doenças graves, né? Mas em algumas situações de que a pessoa está passando por um problema de saúde, vem conflitos mentais muito fortes, assim, aquelas grandes perguntas, né? Será que isso é castigo? Por que comigo? Por que com minha família? Né? Então, essa discussão espiritual, acaba que os médicos não costumam ter muito acesso. Então, quando se faz, você tem pesquisas tentando abordar quanto que o médico acha que isso é importante, chega a 90% dos médicos acham que isso é importante, mas uns 10% só adotam essa prática. E muitas vezes é por próprio freio, que o paciente não está afim de conversar sobre isso. Isso é importantíssimo. Essa sensibilidade que o médico tem que ter de saber o quanto que ele pode penetrar naquele momento na vida que muitas vezes o paciente acha que é uma invasão de privacidade, de certa forma. Mas isso pode ser uma ferramenta muito robusta para o apoio, né, desse equilíbrio, para essa cuca ficar tranquila nessa passagem pelo problema de saúde, né? Então, assim, é um tema que eu trouxe aqui em homenagem às notícias fervorosas da semana sobre religião no nosso país, como se um partido ou outro ganhar vai ter problema religioso ou não, de perseguição. Isso não existe no Brasil, tem lei para isso, aprovada em outro governo, né? E então temos muitas garantias de que podemos falar aqui hoje sobre candomblé, podemos falar sobre espiritismo, podemos falar dos evangélicos. Então tudo isso vale, sabe? Principalmente quando tem comunidade envolvida. Então a ciência eles chamam de efeito paroquial, ou seja, tudo aquilo que envolve um olhar para o outro e não necessariamente a sua vida de transcendência individual, né? Porque tem uma definição que é usada nessas publicações científicas, quando se analisa espiritualidade, saúde, indicadores e tal. Eles usam a definição de espiritualidade como a maneira como as pessoas buscam significado e propósito, conexão, valor ou transcendência. Isso pode ser por religiões, com certeza, especialmente por esse efeito magnífico, desse efeito paroquial, né, de comunidade, mas pode ser feito com a família também, essa espiritualidade, com a comunidade cerca, sem uma organização religiosa, ou a própria natureza, né? Isso aí devemos colocar todas essas esses caminhos possíveis aí, né?
Agora é difícil de medir, né, doutor Ricardo, o poder da fé das pessoas, por exemplo, quando precisam passar por um tratamento ou por uma questão médica, né? A gente escuta muitos relatos, né, de pessoas que são religiosas, têm um contato grande, têm uma religiosidade muito forte e que atribuem a essa religiosidade sucessos em tratamentos complexos e complicados. Quem é o médico para dizer que não, né?
Pois é, é difícil, né? Tem um professor da UNB de imunologia, o Tosta, e ele fez trabalhos de efeitos imunológicos, né? Em termos de marcadores biológicos só, sem qualquer repercussão clínica, mas uma pessoa rezando por outra, à distância, mentalizando trazia mudanças nesse perfil imunológico de outra pessoa à distância. E do ponto de vista clínico, você tem um razoável corpo de estudos mostrando que as pessoas que têm essa espiritualidade, essa vivência espiritual, religiosa ou não, têm maior cooperação no tratamento, tem maior capacidade de lidar com o estresse emocional, passando por esse problema, pela doença, tem mais facilidade de melhorar os sintomas depressivos quando isso acontece. E pessoas que não têm doença nenhuma, quando você pensa no impacto que essa espiritualidade pode causar, também não é de se jogar fora, né? Você tem marcadores de bem-estar na vida, né? Maior longevidade, uma vida mais saudável, são pessoas que têm escolhas mais saudáveis na vida, menos depressão, menos suicídio, menos uso de substâncias psicoativas. Então tudo isso pode ser medido. Quando você junta isso tudo, e volta à sua pergunta, Bruno, e você pensa o quanto que a gente tem como ligar com o efeito de cura, com ajuda no efeito de sucesso no tratamento, a princípio, teoricamente, está indo num caminho positivo, né? Porque você tem maior longevidade, isso tudo já foi demonstrado, mesmo pessoas sem doença. E no caso de ter uma doença, você vai ter uma pessoa mais fortalecida, de certa forma. Então, isso é um pedaço da vida muito importante, sabe, Bruno? E, voltando a falar, isso é um... Para quem trabalha com mente e com cérebro, é um assunto que deveria permear toda a relação médico-paciente, mas essa abertura para essa discussão, ela é muito sensível, sabe? Porque uma boa parte das pessoas não está afim de conversar sobre essas coisas. Eu não estou falando aqui de forma alguma de converter hábitos da pessoa, de fazer algum tipo de conversão religiosa. Deus me livre, nada disso. É só abordar isso, quanto que isso aí poderia ser fortalecido para melhorar a situação de saúde que a pessoa está vivendo, seja mental, seja neurológica, seja de qualquer órgão no nosso sistema. Você pode ter impactos muito positivos, lembrando a pessoa de que isso pode ser uma super ferramenta, né? Isso é magnífico.
Muito bem, doutor Ricardo Teixeira, muito obrigado pela participação, um ótimo dia e até mais.
Um abraço a todos, até a próxima.